Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o The Crafter's Call, um podcast onde, sozinho ou acompanhado de convidados muito especiais, discuto diversos temas sobre a felicidade e o desenvolvimento pessoal, sobre a vida e sobre viver. Hoje trago-te a segunda parte de uma conversa fantástica que tive com o Tiago Lopes, o criador do podcast Quem Bebe por Gosto, e agora Digital Media Jedi na Brussels Beer Project.
Epá, estava a andar de longboard, tipo, pá, estava procurando trabalho em bar, que eram as competências que eu tinha atrás, tipo, pá, trabalhei no Sheraton, trabalhei em bar, tipo, o que é que eu posso fazer? Para além do hostel, que é tipo, pá, era voluntário, tipo, estava a troco de cama e comida, pá, e fazia uns turnos a mais e ganhava uns trocos, mas tipo, não dava para fazer grande coisa com aquilo. Mas, e de repente, tipo, pá, precisava de um trabalho para ganhar dinheiro para continuar a viagem até à Índia. Esta era a ideia.
É pá, o gajo vai até a Índia, que fica ali a 1.200 km em Barcelona, já não foi mal.
Não, podia ter sido pior. Pá, mas a ideia era tipo arranjar um trabalho a sério, assim, estava procurando uma cena de bar. Pá, e um dia estou tipo cruising around de longboard, não sei o quê, e passo por um bar que, tipo, pá, que tem um símbolo da Bordoga, uma cena qualquer, tipo na janela. E eu tipo, como assim há Bordoga aqui?
Ah, tu já conhecias a Bordeaux?
Quando estive em Londres, pá, fui 3 ou 4. A minha primeira experiência de beber cerveja artesanal foi na Bordeaux. Pá, levaram-me lá, olha, pá, um bar aí e tal, de cervejas especiais e tal, não sei, chama-se Blue Dog, pá, sei
Sim, é
o quê.
blue, de fato.
Eu, pá, sei lá, tipo, pá, já está-se bem, bora, não sei o quê. E lembro-me de provar uma, pá, pedi uma, pá, a primeira cerveja, não sei, tipo, pá, uma Brixton Porter, uma cena qualquer. E a segunda cerveja que eu vi foi uma Tóquio. Que tinha,
Ui, a segunda.
pá, tinha
Logo,
18,2%,
pois.
hoje em dia acho que tem 16,5%. Na altura tinha 18,2%, porquê? Tuga. Era a cerveja com mais álcool e custava o mesmo que as outras. O que é que eu não olhei? Where's the catch?
O copo era
O quê?
pequenino. Já dava para
Mas tu pagavas
perceber.
5 pounds por um pint e aquela estava a pagar 5 pounds por um terço de pint, estás a ver? Pá, eu lembro, tipo, eu bebo aquilo e tipo, pá, isto estava chocolate, isto é vinho do Porto, tipo, pá, isto é brutal, tá? Tipo, isto é, tipo. E a partir daí, sempre que alguém de Londres visitar-me, é tipo, pá, bora aquele, pá, olha, isto é a London Eye, isto é, tipo, não sei quê, e isto é a Bordeaux, tá? Eu levava pessoas lá, pá, eu nunca percebi nada, tipo, para mim era incrível e eu sempre tive a cena, tipo, pá, lá, naquele momento, e eu acho que, tipo, nós temos isso sempre em vários momentos, eu quero ser aquele gajo. Eu quero ser aquele gajo atrás do bar que percebe da cena, é cool, tem acesso às torneiras, tipo, pá, tipo, ficou, estás a ver? E em Barcelona, pá, cruising around, um bar que dizia Bordeaux, e eu tipo, que é a Bordeaux em Barcelona? Procuro na net e estavam a abrir. Aquele era um bar tipo, simplesmente que vendia Bordeaux, mas havia um bar da Bordeaux que estava a abrir naquele momento. É tipo, pá, mando currículo, não sei o que, não tenho mais. Pá, pronto, depois fiquei lá. Porque o meu inglês era fixe. E, pá, porque já tinha estado na Bordeaux, que a maior parte da malta que estava lá percebia de craft, não falava muito inglês e nunca tinha estado na Bordeaux. E eu tinha a experiência. Pá, pronto, foi nice.
E cresceu a paixão ou era mesmo só porque gostavas de ver uns copos e a cerveja artesanal era diferente?
Não, eu acho que tipo, a minha procura por what's next. Vem sempre com um sentido de inferioridade, estás a ver? Na altura, toda a gente falava espanhol, porque eram espanhóis ou sul-americanos, e eu era o único, pá, meu espanhol era rafado, pá, e eu não percebia assim tanto de craft beer. Tinha outras vantagens, pá, e outra vez, tipo, andar mais depressa, tipo, que o resto da malta, eu tinha mais vontade de lá ficar do que o resto da malta. Pai, para mim, e na altura, tipo, pá, na altura estavam-me a pagar, pá, o que me pagavam era, tipo, insano, tá, estás-me a pagar isto para eu estar a trabalhar atrás de um bar, tipo, pá, era uma cena ridícula, comparativamente a Portugal, tipo, pá, era uma cena, nice,
Fiz.
yeah, not
E
bad,
posso beber umas cervejinhas de vez em quando?
e havia algum acesso, tipo, pá, olha, not bad, só que, pá, sentia-me inferior, por outro lado, o facto de eu não saber. Eu não sabia craft, eu não sabia o que era craft, não sabia nada. Pá, lembro-me, o primeiro livro que eu li foi da Melissa Cole, já não lembro o nome do. Pá, mas era tipo. know about beer. Pá, não sei, já não lembro o que era. Pá, e lembro-me de começar a papar livros como se não houvesse amanhã. Comecei, depois, entretanto, faz a transição para livros de homebrewing. Compro equipamento, começo a fazer homebrew no hostel. Que não foi fácil. Pá, essa vez foi sempre péssima. Pá, temperatura. E não só, tipo, pá, não há forma de tu fazeres boa cerveja num hostel. E foram todas péssimas, mas depois, entrando, quando fui para a Suécia, comprei um kit novo de Dom Bruto, tipo, já não estava a fazer 4 litros, ou 8, ou o que é que era, estava a fazer 20 litros. Comprei as geleiras azuis, o clássico, e fiz eu, tipo, aos buracos, e não sei, e comprar uma panela e furar aquilo, não sei. E de repente a cerveja começou a sair. Mas a cena, tipo, o meu complexo de inferioridade, de certa forma, o saber que havia malta que sabia mais do que eu, fez-me, tipo, pá, pá, vou aprender que tenho que pelo menos ser ao nível deles.
Muito bem.
E foi o que me fez perceber mais disso. Aí, social media, tipo, pá, eu acho que essa, pá, eu acho que o julgamento, tipo, o perceberem que eu sou uma fraude porque não sei tanto quanto os outros, sabe? E pá, não é uma fraude, mas é o imposter syndrome.
Exatamente o que eu estava a pensar.
Pá, tu, tipo, pá, a malta, tipo, se descobre que eu não percebo nada disto, sabe? E se calhar tu tens mais valor que os outros porque, ou a malta aprecia-te mais porque tu corres mais rápido e é só isso, sabe? Estás a cagar se tu sabes se cerveja ou não. Mas o meu complexo de inferioridade é tipo, pá, não, peraí, eu tenho que aprender. E é isso que me alimenta.
Há dois conceitos aqui. E já te ia perguntar sobre o síndrome do impostor, que é de facto também um tema que me interessa muito. Nós nunca achamos que somos bons o suficiente, ou nunca achamos que temos capacidade. E quando aos olhos dos outros até temos.
E
nós acharmos que somos uma fraude não é necessariamente verdade. Há outras coisas que se calhar as pessoas até nos valorizam mais do que provavelmente o facto de saberes fazer a cerveja em casa ou não. Tu não és um impostor, não és. Simplesmente sabes mais de uma coisa que de outra. E há aqui outro conceito muito interessante, que é o facto, é algo que eu também estudo muito e que leio muito, que é e inclusive um dos meus livros preferidos aborda isso mesmo, que é o obstáculo. Eu falo muitas vezes disso com os amigos e até mesmo nas redes sociais, que é o obstáculo ao caminho. Um livro que eu li do Ryan Holiday, que é sempre extraordinário, e que basicamente, grosso modo, e desculpe-me, o Ryan Holiday, se me puder ouvir, um dia vai estar, se me tiver a ouvir, contrator, não é óbvio, vai ficar orgulhoso, mas se calhar vai ter um bocado de vergonha do facto de dizer, do grosso modo, que quando tens um obstáculo e o queres superar, vais te tornar melhor. Ponto. Vais crescer. Tão simples quanto isso. E aquilo que tu fizeste foi exatamente isso. Sentiste que eras uma fraude, sentiste que não eras competente o suficiente, aproveitaste uma parte negativa de ti mesmo e trabalhaste e melhoraste e hoje em dia estás na área. Não és cervejeiro, provavelmente também não é esse o teu objetivo, mas de facto cresceste muito à conta disso. É para continuar? Tu queres continuar na área da cerveja artesanal?
Talvez. Pá, não sei. É isso. Tipo, eu acho que a minha jornada foi... Tem vindo a... E há cenas que são comuns. A cerveja artesanal tem sido há pelo menos 7 anos, e pá, eu adoro, continuo a adorar cerveja artesanal, se calhar não sou tão curioso quanto era antes, e eu acho que isso, pá, queria ser cervejeiro, e fui cervejeiro, e depois percebi que, pá, pessoas que são melhores, têm background de química ou de biologia, e que têm muito mais potencial do que eu, e há muito poucas pessoas a trabalhar comunicação, e eu tenho competências nesse sentido, vou por
ali. E gosto.
E gosto. E depois fui pá, o comunicar em público, por exemplo, foi algo que eu não, nem sabia que existia, tipo, trabalhar isso e pensar isso, e pá, e de certa forma, estudares public speaking é arrogante, de certa forma, tipo, pá, mas que vais falar para um público, tipo, que público é que te quero. Todo o conceito de public speaking, de estudar public speaking, acho que é facilmente visto como arrogante.
Ah, é curioso, nunca tinha visto nessa perspectiva.
Eu acho que...
O quê? Tu achas que... Isto é interessante, eu queria falar um bocadinho sobre isso. Tu achas que nós acharmos, tu, como eu também, que tenho os meus meios de comunicação, achas que o facto de nós acharmos que alguém nos quer ouvir é arrogante?
Não, não, não. Sim, não, talvez. Eu acho que a cena, tipo, sei lá, vamos pôr em uma forma mais simples, tipo o TED Talk, estás a ver? Acho que qualquer pessoa, principalmente quando consomes TED Talks, tu queres ser a pessoa lá.
Sim, aquilo é
fantástico. Seja um motivo
aquilo
qualquer.
É um glamour,
Tu
é uma
queres,
coisa impressionante.
queres ser relevante. Queres ser relevante para uma plateia. Pai, toda a gente bate palmas no início e no fim, tipo, tu, epá, isto é fixe. Eu gostava de ser aquela pessoa. O que eu acho que pode ser visto como arrogante é tu treinares para ser essa pessoa. Imagina, normalmente, quando és convidado para um TED Talk, não quer dizer que tu sejas um excelente public speaker, porque não é isso. É, tu tiveste uma ideia,
Sim, eu estou chão.
ou fizeste. Os talks são muito bem feitos, e há um motivo para isso. Mas a cena, tipo, tu não és convidado porque és um excelente orador. Tu és convidado porque tiveste uma ideia sobre tecnologia, educação ou design que it's an idea worth sharing. Pronto. No entanto, quando és convidado para falar num TED Talk, há um curador. O curador tem capacidade de public speaking e tu vais, durante X semanas, tu és acompanhado para melhorar o teu discurso. Não sei se tens essa percepção
Não,
ou não.
não, não fazia ideia.
Tu, quando és convidado para um TED Talk,
Não
há
fazia ideia.
alguém que cuida de ti e vai elaborando o teu. Tu tens uma ideia, transformas aquilo num discurso e depois há alguém que te acompanha com conhecimento de. Pá, não sei se é assim todo.
Não, mas faz
No
sentido.
TEDx Porto, eu conheço o Norberto que organiza com outras pessoas e sei que é assim que acontece e tenho a certeza que acontece também
Sim,
noutras.
claro.
Ou seja, tu não precisas ser um bom public speaker.
Mas eu não fazia ideia.
Tu precisas ter uma boa ideia. E a cena tipo, pá, eu acho que tu treinares o public speaking pode ser visto de forma arrogante. No entanto, pá, foi isso que me fez perceber como é que se fala. E depois tu consegues aplicar isso a outras coisas. E não só public speaking, como uma liderança, e depois entras por esse caminho de lama pá, que as pessoas do coaching e de não sei quê, empreendedorismo, que as pessoas pá, têm um bocado aversão a pensar e a falar. E há muitas coisas que são demasiado românticas, mas há outras que são práticas e são. Epá, e
Claro,
tu falares em
claro.
público, tu não sabes quando é que tu tens que falar em público a próxima vez, e eventualmente todos nós falamos na escola, temos que apresentar trabalhos.
Sim.
Pá, tens N circunstâncias. Pá, e a cena tipo, pá, tu eventualmente vais receber um prémio quando acontecer alguma coisa. Tu estás preparado para isso? É melhor do que não estás preparado para isso. Pá, pode ser visto de certa forma como arrogante. Para mim, o que me potenciou foi perceber tipo, epá, o comunicar não está limitado às pessoas que estão na televisão e tipo, é inalcançável. Não, é uma técnica que tu trabalhas e aprendes e quanto mais trabalhares.
Mas tens que ter uma apetência natural, logo à partida?
Não, não, acho que não.
Mesmo assim?
Pá, tu tens que. Não, pá, eu acho que não. Eu acho que não tens que ter. Eu acho que simplesmente, pá, precisas de perceber alguns conceitos. Pá, acho que há pessoas que detestam falar em público. E há pessoas que tremem a falar em público. E eu acho que o tremer, toda a gente treme, mas há pessoas que tremem, têm as borboletas na barriga, toda a gente tem, mas que detestam. É pá, e é a cena tipo: queres falar em público? Quero. Eventualmente que eu seja ultrapassado. Pá, se detestas, se não vês nada positivo nisso, comigo não, epá, eu quando estou em frente a uma plateia e falo com pessoas, ou a gravar um podcast ou um vídeo, tenho as borboletas, estou nervoso, mas desfruto. Pá, mas
Isso é
é
bom.
fixe. Mais que não seja no final, tipo, pá, ver a repetição e é tipo, pá, ali podia estar. E sempre com um olhar crítico, porque percebes a parte técnica, sabes o que é necessário, sabes o que é que deves fazer ou não.
Mas não tens medo de falhar assim na grande mesmo?
Por isso é que treinas. Os Toastmasters é. Pá,
Sim, se fala do Toastmasters,
pá,
realmente é uma
Toastmasters
parte.
é uma organização sem fins lucrativos que nasceu nos Estados Unidos e basicamente era um professor numa universidade técnica pá, engenheiros e tinha estudantes brilhantes, super inteligentes, super introvertidos. E eram péssimos a expressar ideias.
Comunicador, é um
Eram os
péssimo.
péssimos comunicadores. Ele tipo, pá, eu tenho aqui tipo tão bons, malta tão inteligente, como é que eu os ajudo a serem melhores na questão de comunicar? E criou um programa para aqueles alunos, para 20 alunos, ou uma cena qualquer, de os treinar a falar melhor. Pá, isso foi há 100 anos atrás,
Foi
já sabe.
no início da década de 20, 1922, 1926, assim,
Pá, e entretanto o programa desenvolveu-se pelo mundo fora e está em centenas de países. E é um programa que tens um programa delineado como falares melhor em público, como melhorares as tuas capacidades de liderança. Pá, o falar em público, tens várias. Pá, como é que podes usar pausas para melhorar o teu discurso? Pá, como é que o uso de piadas ou de certas cenas melhora a tua comunicação com uma plateia? Há muitas questões técnicas. Mas acima de tudo, tu tens que pôr em prática, não é só a teoria. Tu tens um grupo, pá, normalmente tens vários clubes. Há um clube aqui em Aveiro, porque eu conheço algumas das pessoas, e é interessante pá, de ir lá uma vez experimentar, e neste momento é online, e perceber. E, pá, e há pessoas que vão falar sobre seja o que for, não importa a temática,
estou curioso.
E tu aprendes sempre a temática, mas não é sobre a temática, é sobre a forma. E depois tu tens feedback. Sem pá, tipo, há sempre. Depois aprendes também a dar feedback, que é super importante, e a saber receber feedback. E há formas americanizadas de dar feedback, começas sempre pelo positivo, e depois dizes, pá, o que é que podes melhorar? E dás 3 pontos. Normalmente é mais fácil, tipo, lembrar-te de 3 pontos em vez de 70, e depois, tipo, pá, mas boa cena, tipo, estás melhor do que o anterior, ou não, tipo, mas incentivar o feedback, tipo, pá, é incrível. E eu tropecei nisso, tipo, pá, não estava à procura disso, tipo, pá, estava no Eventbrite, em algum momento há uma cena, pá, um evento qualquer em Lisboa, e pá, eu fui, não, pá, nem sabia o que era os Toastmasters. E foi tipo, pá, eu estou a ouvir assuntos interessantes que alguém preparou, que não tem que estar, pá, podem ser interessantes para mim ou não, mas tipo, estou a ouvir coisas e vês pessoas que sabem falar, tipo, pá, eu quero estar, e tens de estar no palco, e tu és o mestre de cerimónias. Pá, e pronto, e é isso, tipo, pá, tu depois vês um TEDx quando estás presencialmente, pá, e de repente há um mestre de cerimónias, que é a pessoa que organiza o evento, pá, e essa pessoa normalmente tem afluência para estar em palco, para receber e fazer todo o evento. Pá, eu acho incrível, tipo, eu acho que de certa forma pode ser arrogante pensares, tipo, que tens que trabalhar aquelas competências. Porque é que vais precisar disso?
Talvez porque hoje em dia o mundo é muito ruidoso. Hoje em dia, tu, se tivesse um telemóvel na mão, tu consegues falar
Certo.
para muita gente. Antes isso era limitado a algumas pessoas, trabalhavam na rádio, na televisão mais recentemente. Quer dizer, hoje em dia qualquer pessoa com um telemóvel consegue gravar vídeo, som, e pode só chegar a duas pessoas ou três, mas também pode chegar a 2 mil,
Sim.
20 mil ou até 200 mil, assim, num espaço de horas. Se calhar desenvolver competências nessa área torna-se mais importante do que nunca.
Eu acredito que sim.
Stand out, fazer
Eu
uma
acredito que
diferença.
sim. Epá, e depois é questão do. E depois podes tirar ou não essa arrogância, ou ser arrogante ou não. E isto é uma visão minha, é um preconceito que eu tenho, e se calhar não, o
Sim,
resto da malta
eu percebi onde é
não
que queres
acredita
chegar.
nisso. Mas o public speaking, de repente, não é só sobre public speaking. Falas para uma câmara. Tens muitas técnicas que são semelhantes.
Mas até é pior, não é?
Fala para uma câmara. Depende. Depende.
Eu, a primeira vez que falei para uma câmara, sabes como é que eu usei uma técnica, não sei se é uma técnica ou não, mas quando eu falei para uma câmara, eu imaginei que só a minha mãe é que estava a ver.
Certo.
Então foi mais fácil. Depois, quando eu comecei a perceber que havia mais gente a ver, o segundo vídeo já foi mais difícil.
Ok.
E eu comecei a perceber, epá, está aqui malta a fazer comentários e a fazer likes, eu não conheço lado nenhum. E comecei a ficar um bocadinho mais retraído, fazer mais takes.
Certo,
Tipo, isto não
certo, certo.
ficou bem, e o que é que este gajo vai pensar? E agora? Pá, não, já bebi demais, já estou a falar enrolado. Já nota-se perfeitamente que eu gravei um vídeo, lembro que mais me esqueço, não vou dizer onde, porque a malta é muito fixe, em que a conversa foi espetacular, a conversa foi mesmo muito boa, e eu estava todo entusiasmado para editar quando chegasse a casa. Quando eu vi o vídeo, eu disse, eu não posso pôr isto, né? Não estou completamente bêbado, mas nota-se claramente que eu já bebi demais. E
Certo.
agora, o que é que a malta vai achar? Que eu só faço isto porque gosto de beber uns copos, e quero apanhar umas babadeiras e sacar cervejas à pala, não é? Que é uma coisa que se diz muito.
É.
Não vou pôr. Se tivesse sido o meu primeiro vídeo, eu tenho a certeza absoluta que eu tinha posto, que eu tinha editado e tinha
Mas acabaste
lançado.
por não pôr.
E acredito que não pôr. Hoje arrependo profundamente, Agora muito menos, agora vou pôr, porque quem ouvir esta conversa vai perceber. Mas acabei por não pôr por medo do julgamento. E quando tu começas a ter alguma projeção, como é o teu caso agora, né? Tu já és conhecido no nosso meio, então és mais do que conhecido. Não tens medo de desiludir?
Epá,
Não
pois
tens medo de criar uma imagem completamente oposta daquela que tu trabalhaste tanto tempo para criar, para construir de forma voluntária ou não, ou de forma consciente ou não?
pá, eu acho que a minha postura, a minha forma de estar em frente a uma câmara, nos podcasts e nos vídeos, sempre foi, pá, se, algum humor self-deprecating e isso coloca-me numa. Ou seja, é fácil de eu, tipo, epá, se tivesse bebido demasiado, pá, é fácil eu, tipo, escrever alguma coisa quando publico aquilo e, tipo, dizer, tipo, epá, olha, esta aqui já foi um bocado.
Exatamente.
Porque é a personagem que, pá, os vídeos que eu fiz no início da pandemia, os Cheias de Gás, aquilo é humor, pá, e muitos deles, pá, eu lembro-me de estar, tipo, sei lá, a cena do Untappd e no final, tipo, estou, tipo, pá, eu a ver aqueles vídeos, tipo, no pano verde atrás, eu, tipo, pá, fazer como se estivesse a pinar, aquilo é super estranho e desenquadra, pá, e se tu tirares aquilo e colocares noutro contexto, estás a ver, não acho que é perigoso, tipo, não é perigoso, porque, tipo, pá, aqueles vídeos estão públicos, tipo,
Certo, 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 certo.
se eu de repente quiser ser político, tipo, aquilo pode ser colocado em jogo. E mesmo assim eu acho que não, porque, tipo, epá, o vídeo está público, estás a ver? Tipo, eu naquela altura, tipo, fiz aquilo, tipo, epá, estou a fazer, estou a opinar, mas, tipo, estou num vídeo de comédia sobre cerveja. Tipo, eu não acho que isso seja, tipo, eu acho que isso não seja problema, tipo, se aquele vídeo, epá, é isso, tipo, aquele vídeo funcionou, tipo, foi giro, tipo, o feedback foi positivo, pá, se calhar há vídeos que eu hoje não, tipo, olho para trás e, tipo, pá, se calhar
Se
foi,
calhar não tinha feito.
não, mas, tipo, se calhar foi fraco, tipo, se calhar não. Foi, pá, nesses de humor, sketches de humor, tipo, pá, e alguns que não funcionavam, porque o guião era fraco, tipo, epá, na minha cabeça aquilo tinha piada, mas depois não
Mas
tinha
depois na
piada,
prática, não.
pá, se calhar eu apagaria aquele vídeo, não porque eu me envergonho de alguma coisa que tenha feito,
Mas
mas
não
tipo,
apagaste.
não, mas se calhar em algum momento apago, eu acho que nem tanto, mas eu acho que é isso, tipo, não é pelo medo de julgamento, é tipo, epá, não.
Brilho profissional.
É exato, é isso, é o meu próprio julgamento. É o perfeccionismo, de certa forma, é tipo, epá, não me orgulho disto, epá, isto realmente, tipo, o guião. E havia aquela pressão semanal, ou seja, é normal, tipo, vai haver um
Claro.
que não funcionou, que não foi tão bem pensado, que não tiveste tempo e, pá, publicaste a mesma. E é o hustle, e eu gosto disso, e é fixe.
Sim, mas
Senão
é.
não tinha feito, pá, não sei quantos é que eu fiz, mas, tipo, pá, se não houvesse o compromisso. Pá, e foi, pá, olho para trás e adoro ver o que eu fiz e outra, pá, e muita malta me ajudou a fazer aquilo. Pá, acho incrível e, tipo, pá, só porque havia o compromisso semanal, que, tipo, claramente foi a deadline errada, tipo, aquilo era 2 em 2 semanas ou uma vez por mês, não era todas as semanas. Pá, aquilo era doentio, tipo, aquilo consumia muito. Pá, mas pronto, fico muito contente de olhar para trás e ver aquilo. Só que depois, e acho que é algo que se fala muito, talvez, da saúde mental, é pá, eu naquele momento, tipo, eu acho que não fiz aquilo demasiado tempo para perder a minha sanidade mental, não é sanidade mental, mas a saúde mental, mas eu acho que é algo que sempre tens que pensar, quando criador e quando estás no hustle à procura pá, é super, super importante teres. Definir os limites, perceberes quando é que estás a dar demasiado. Acho que é bom dar a ver sprints, mas não podes fazer maratonas a sprintar.
Mas tu imaginas-te a fazer isto aqui há uns anos, a continuar a criar e.
Eu acho que esse é o sonho, talvez, que tenho de alguma forma de se puder fazer isso. Eu acho que sim. É isso, tipo, epá, eventualmente, tipo, tu estás a criar alguma coisa que chega a milhares de pessoas ou dezenas de milhares de pessoas e que as pessoas gostem do que vem e que é importante e que estás a acrescentar alguma coisa para essa comunidade e que eventualmente consegues viver disso, consegues ter retribuição monetária
Claro,
que te
claro.
permite trabalhar naquilo. Epá, eu acho que sim, acho que.
Tu também sofres daquele problema de tens uma paixão quando te dá dinheiro, tu queres um dia te dar dinheiro, E cada vez que tens algum dinheiro e investes nessa paixão e compras mais um tripé, ou compras mais um microfone, ou compras mais.
Sim.
Também sofres disso, quer
Se
dizer.
for isso, sim. Se for...
isso é algo
E
que eu
também,
sinto.
pá, e por isso, nessa altura do cheio de gás, pá, de repente, lembro-me de estar a falar com o Birra, que trabalhava na Oitava, me ajudou a fazer os primeiros guiões, porque tem a vertente de comédia. E eu lembro-me de estar a fazer um croma, tipo, pá, que normalmente tejo o pano verde, e eu tinha, tipo, pá, não tinha o pano verde, e tinha duas toalhas azuis, e eu acho. E fiz aquilo, pá, e o croma, tipo, pá, tu vês este tipo de merda, tipo, em todo lado, e aquilo demorou muito mais tempo a editar, mas, tipo, pá, aquilo ficou feito. E na altura, isto porque ele disse, pá, tens de fazer uma cena, tipo, tens de fazer o croma aqui, não sei o quê, tipo, já, tá bem, pá, já investi, tipo, 500 paus em microfones e não sei o quê, vou investir mais 100 paus ou 200 paus num... E ele, pá, mas isso é que é fixe, não sei o quê, tipo, e fica o bichinho, passado uma semana, estás tu no Amazon a ver aquilo. E claramente, tipo, epá, de repente tens o equipamento que é necessário, porque viste alguém que tem mais equipamento que tu e tu pensas, tipo, ah, eu preciso disto. Epá,
Mas
e
na realidade não precisamos até.
também acho que não, também, e cada vez mais acredito que não. Só que depois é o brio.
Porque começas a embrenhar-te numa coisa e começas a perceber os pequenos pormenores. Eu vou ver os meus primeiros vídeos, tem lá coisas que hoje em dia já não faria. Com certeza que eu, quando vir esta primeira temporada deste podcast, quando quiser fazer a segunda, claro, há coisas que eu vou melhorar e coisas que eu vou querer, obviamente. Nomeadamente, há bocado me estava a dar umas dicas do som, espetáculo. Acho que é nem é a vaidade, é mesmo o profissionalismo. Pá, se queres fazer uma coisa, que a faças bem. Eu só não quero que. Isto é uma mensagem que eu passo constantemente. Eu só não quero que as pessoas deixem de fazer porque não têm esses 500 paus, não é?
Certo.
De equipamento.
Mas isso.
Porque tu com um telemóvel tu consegues fazer um vídeo. Tu
Claramente.
com um telemóvel consegues gravar um podcast. E não precisas ter um telemóvel topo de gama. Com um telemóvel tu consegues fazer um vídeo. Se é um vídeo bonito, é um vídeo com todo. Pode não ser. Mas nós nunca nos podemos esquecer uma coisa muito importante. O conteúdo em tudo é rei. O conteúdo é aquilo que as pessoas querem. As pessoas querem bom conteúdo. Claro que se tiver um bom conteúdo, com uma boa edição, com uma boa imagem, com um bom som, com uma boa iluminação, tudo, obviamente que a tua probabilidade de sucesso é superior. Mas se não tiveres um bom conteúdo, meu amigo, podes ter, eu já vi filmes, por exemplo, qualidade superior ao máximo e estava a adormecer passado 10 minutos. Não era interessante.
Pá, a história é super importante. Pá, o Casey Neistat é capaz de ser das
Por exemplo,
pessoas
nem estava a pensar nele,
mais
mas sim.
fundamentais no conceito. Pá, criou o vlogging. Pá, ele fez tudo. Ele fez um. Teve uma série não sei se era na HBO, pá, uma cena qualquer nos Estados Unidos. Pá, que acho que fazia com uma VHS, tipo uma câmara
Sim,
de
sim, sim.
filmar, pá, que nem tem sentido. E tu, pá, hoje em dia ele parou. E lançou um curso que eu vou fazer.
É.
E pá, a primeira classe é tipo, qual é o equipamento que tu precisas, estás a ver? E ele diz, pá, não, tu não precisas nada. Tipo, e ele diz, pá, o que eu uso é isto. E tipo, pá, ele tem uma câmara, tem uma DSLR, pá, tem uma câmara que custou 3K, mas tipo, diz, pá, podes usar uma que custou 500 paus. Pá, eu tenho esta lente, porque pá. E a cena, tipo, pá, se calhar tu vais ver o MKBHD. E o gajo tem tipo, pá, tem REDs e não sei o quê, tipo, tem câmaras de 20K, mais lentes e não sei o quê, tem um estúdio à prova de, pá, tem tudo, tá? O gajo gastou dezenas de milhares de euros, tipo, em qualidade, o melhor que há. O Casey não, o Casey é a história. Tu não precisas nada, pá, o que é que precisas? Precisas de uma câmera, um tripé, pá.
Sim, mas um é história, o outro é fala mesmo de questões técnicas. E
Mas não
se
precisas.
fala de questões técnicas, também tens que ter algum.
Mas não precisas. Tipo, a cena é tipo, o gajo está a falar sobre equipamento, tipo, pá, o que é que é o telemóvel novo que saiu, não sei. O gajo tem lá, tipo, o gajo tem um guião feito por ele e pela equipe. Hoje em dia, tipo, pá, tem uma equipa grande, não sei o quê, e toda a gente, tipo, pá, tem um estúdio, tem vários. O gajo não faz dois vídeos no mesmo sítio, no mesmo setup. O gajo, todo o
Pois.
estúdio dele é tipo, é Instagrammable, estás a ver? É tipo, dá para fazer um vídeo. Ele faz onde quer que seja. Tu não precisas disso. Tipo, não é minimamente necessário. Tu vês o MKBHD, se ele fizesse o vídeo no mesmo sítio, como fazia há 3 anos atrás, tu vias já mesmo. E o Casey é tipo, pá, tu não precisas nada disso. Tens uma história, bora. O que é preciso? Sei, pá, O gajo diz: pá, tens uma point and shoot, bora, tu no aeroporto não vais estar com uma DSLR, yeah, não sei o quê. Pá, tens o Peter McKinnon, pá, o gajo quer ter a melhor câmara possível e a melhor. Pá, está ali com uma câmara de 1 kg. Opções, tipo, pá, e não está errado.
Exatamente.
E a cena é tipo: pá, queres ter a imagem bonita, não sei o quê, tipo, Peter McKinnon, queres ter a história, Casey Neistat.
Ou seja, não nos podemos limitar pelo facto de não termos equipamento ou não termos. Tu será que, até para terminarmos agora, o que é que tu dirias a alguém com quem tu falas e com o teu entusiasmo e com o teu exemplo? O que é que tu dirias a alguém que te dissesse: epá, eu gostava de ser como tu, mas...
Epá, mas isto é roubar o que o Casey diz, ou que o Peter McKinnon diz, ou qualquer outro youtuber, ou seja quem for, epá, começa. É muito simples. Faz. Porque não há. Epá, é literalmente isso.
Sim, mas eu tenho contas para pagar. Tenho filhos na escola, tenho uma casa, tenho um carro.
Eu acho que.
Agora fiz um leasing ou um BMW 320.
Não precisas gastar dinheiro em nada. O que é que queres fazer? Queres fazer vídeos no YouTube? Tens um telemóvel. E a cena é tipo...
Mas eu também não tenho tempo, sabes?
Mas não, ok, tipo, a cena é tipo, não é dinheiro. Dinheiro não, é, não, não tem que ser problema, porque já tens um telemóvel, já tens a câmara do teu primo. Teu primo, tipo, pá, faz não sei o quê, vais pedir. Pá, o gajo tem uma cena qualquer e, tipo, pá, tem uma câmara que o gajo precisa todos os dias. Mas ao domingo, às 3 da tarde, o gajo não precisa daquilo e tu podes ir lá buscar. Vais lá buscar, pá, tens que ser flexível com o horário de quem te facilitar qualquer coisa. Pá, a nível de tempo, pá, é a hora do Netflix.
Pois.
Há sempre um... Epá, eu o ano passado, há 2 anos, dizia sempre: pá, foda-se, não tenho tempo para nada, não sei o quê. E de facto não tinha, estava no hustle de... Mas tipo, o não tenho tempo, epá, se houver outra coisa que seja mais importante ou prioritária, ou que eu queira, pá, há sempre tempo.
Ou seja, se tu quiseres mesmo, tu consegues.
Epá, há sempre tempo. E a cena é tipo, pá, se calhar não consegues ser perfeccionista... Ao ponto de, pá, eu para editar cada podcast, porque não sei aqui, pá, cheguei a passar 8 horas, pá, era o tempo que eu achava que tinha que passar a editar o podcast, a nivelar o som, não sei aqui, e a publicar, e a fazer, pá, e é um insano tempo, tipo, pá, se calhar nem toda a gente tem aquelas 8 horas, eu queria que ficasse perfeito, pá, se calhar se eu passasse 2 horas a editar aquilo, o efeito seria semelhante.
Sim, sim.
Era o meu brio, tipo, o meu profissionismo que me estava a atrasar, se calhar podia estar a fazer mais coisas. Pá, toda a gente tem uma hora, tipo, pá, tu queres fazer um vídeo no YouTube, pá, não tens de fazer todas as semanas, tens de fazer todos os dias, fazes um por mês, fazes um.
Yeah.
Faz um. E pá, pronto, fizeste, ok, o que é que deu? Não deu em nada. Ok, faz outro.
E se correu mal?
O que é correu mal? Ninguém viu.
Ninguém viu.
Tens de fazer mais? Tens que falar com pessoas? Eu acho que isso depois é a parte chata, tens de partilhar com pá, tens de pedir aos teus amigos todos.
Claro.
E eventualmente vai haver, e pá, depois quando voltas a Gary Vee e não sei o quê, tipo, a malta fala do cold calling e tens de fazer 10 mil, pá, tens de fazer 100 chamadas para ter um cliente. Pá, tens que ser chato com os teus... Eu não o faço. E ainda hoje, ontem estava a pensar nisso, tipo... Na altura que eu fazia o Quem Bebe por Gosto, gostava de eventualmente ter alguma coisa na televisão ou pá, o que quer que seja. Se calhar havia oportunidade para isso. Se calhar eu tinha que ter mandado 100 ou 200 mails para canais de televisão. Se calhar não era na RTP, nem na 2, nem na SIC, nem na TVI. Era no, na Kitchen 24, que seja. Eu não mandei mails. Eu não mandei mail nenhum. E... Não estou a dizer que as pessoas devem mandar, se realmente quiserem, sim. Hoje em dia ainda não me arrependo muito disso. Se calhar daqui a 5 ou 10 anos que perdi a oportunidade de fazer televisão, que se calhar hoje ainda acredito que possa ser uma realidade, se calhar perco isso de vista e arrependo-me. E, pá, é isso, tipo, eu acho que a malta que está no... O hustle é isso, pá, não é só fazeres o trabalho que eu isso fazia... Fazia sempre e metia o trabalho, é pá, perderes a vergonha e mandares 5 ou 10 mails.
Não tem medo.
Yeah, epá,
não tem medo da rejeição, não tem medo que não te respondam, não tem medo que digam que não. Porque pá, se em 100 gajos um te disser que sim, já ganhaste.
É isso. O que é que tu queres? Pá, e se quiseres views, às vezes precisas de mais tempo,
Claro.
precisas continuar. Epá, e
Claro.
há um vídeo que funciona e que de repente alimenta tudo e pá.
Vamos fazer uma coisa que ainda não fizemos hoje. Foi brindar.
Certo. A nossa.
Muito obrigado. Não, não consigo imaginar um convidado tão certeiro para terminar esta primeira temporada de um projeto, o The Craft is Skull, que foi inspirado em ti, obviamente. Inclusive, pouco antes de ir para Bruxelas, perguntaste-me o dia exato em que o podcast ia ser lançado, jamais me esqueço. Não foi nesse dia, foi passado um mês. Passado um mês e um dia depois de eu ter dito que ia lançar, mas foi também numa data simbólica para mim. Lancei no dia em que a Lovecraft estava sob as minhas mãos, fez 2 anos, foi no dia 2 de novembro. E de facto foi uma primeira temporada, 10 episódios, muito boa, que eu gostei muito, ajudou-me a crescer muito mentalmente, na resiliência, tudo aquilo que eu quero para mim como pessoa. E ter-te aqui como convidado foi não só divertido, foi não só muito, muito, muito instrutivo, mas foi sobretudo um grande prazer. Desejo-te as maiores felicidades. Não foi a última vez que falámos juntos. Não tenho dúvidas nenhumas que vamos nos encontrar aí muitas vezes ainda. Não só em podcast, como em vídeos, como pessoalmente, em festivais, em bares, em festas, por aí fora. As maiores felicidades, tudo corra bem. E muito obrigado por teres vindo.
Obrigado. Pá, foi um gosto estar cá e falar geek, o nosso geek, de certa forma. Não, mas é um gosto e pá, fico muito contente que, de certa forma, tenha motivado a
Ah, sim.
fazer estas coisas e acho que, pá, as minhas fichas estão em ti, por isso acho que belo futuro que temos para aí.
Obrigado. Grande abraço.
Cheers.
Até à próxima.
Terminamos assim a primeira temporada do The Crafter's Call. Se gostaste, deixa a tua classificação, comenta, partilha com quem achas que possa gostar e, mais importante, ativa as notificações para ficares a saber quando eu lançar a segunda temporada. Podes também seguir-me no Instagram em The Crafter's Call ou em mr.ricardosouza e na página do Facebook The Crafter's Call. Muito obrigado, um excelente 2022 e desafia-te. Cria, não esperes mais. Carpe diem, memento mori.